Notícias com Ana Trocado Marques.
Chegou ao fim a primeira fase da Taça dos Campeões da Federação de Futebol Popular do Norte. As diversas equipas da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde definiram o destino para a segunda fase, que terá agora duas vertentes, sendo de destacar que os cinco emblemas poveiros irão continuar ao mais alto nível, enquanto alguns clubes vilacondenses irão prosseguir na Taça da Federação. Segundo os regulamentos, os dois primeiros de cada série irão ser integrados em duas novas séries da Taça dos Campeões, enquanto os terceiro e quarto classificados caem para a segunda prova da Associação Interconselhia, sendo eliminados os quinto e sexto classificados. No grupo A, o Estela venceu o Labruge por 3-1 e o Amorim goleou os Fafenses do Quinchães por 5-0. Os amorinenses foram os primeiros com 11 pontos, os estelenses foram segundos com 10 pontos e o Labruge ficou no terceiro posto com 9 pontos. No grupo B, o Navais goleou os penafidelenses do Ribas por 9-1 e o Gião venceu os felgueirenses do Friande por 2-1. Os navalenses foram os primeiros com 11 pontos e os gianenses terminaram no terceiro lugar com 10 pontos. No grupo C, o Rates derrotou os vimaranenses do Atens por 4-2 e o Togues bateu os vimaranenses do Cerzedo por 2-0, num jogo que está ainda por homologar. Os ratenses foram segundos com 11 pontos e os touguenses terminaram na quarta posição com 7 pontos. No grupo D, o Aguçador empatou a 2 golos na recepção aos tircenses do Ringue e o Árvore folgou. Os arvorenses foram primeiros com 10 pontos e os aguçadorenses ficaram no segundo posto com 7 pontos. Foi um jogo de basquetebol feminino emocionante aquele que se viveu no pavilhão Fernando Linhares de Castro. Desportivo da Póvoa e José Régio de Vila do Conde defrontaram-se perante uma moldura humana que encheu por completo o pavilhão poveiro num jogo disputado até ao fim e com a vitória a sorrir às poveiras por 67-55. Mariana Teixeira foi uma das novidades nas poveiras, ela que é um regresso ao clube que a formou depois de passagens por clubes que militavam na principal liga de basquetebol portuguesa.
Estou muito feliz por estar de volta à minha casa, acompanhada das pessoas que me viram crescer, que fizeram parte de todo o meu processo de crescimento aqui no basquetebol. De facto, foi um jogo muito equilibrado, mas é para isto que nós treinamos, lutamos até ao fim e estamos sempre juntas, aconteça o que acontecer. Eu estou aqui de corpo e alma, acredito 100% no nosso objetivo e vamos lutar até ao fim e, com certeza, juntas conseguiremos atingi-lo.
Pedro Dias lamentou a primeira parte da sua equipa, que cometeu demasiados erros. O técnico do Desportivo da Póvoa avisa: esta equipa será tanto melhor quanto melhor se comportar como um coletivo.
Essa foi a melhor parte. Agradecer a todas as pessoas que aqui estiveram, principalmente às da Póvoa, mas também às da Régio, que contribuíram para um bom espetáculo de basquetebol. Acho que não saem nada defraudadas daqui. Acho que a qualidade hoje aqui apresentada por ambas as equipas foi muito acima da média desta divisão. Em relação ao jogo, primeira parte muito marcada por más decisões da nossa parte, aliando uma defesa demasiado permissiva, pouco coletiva, muito preocupados com situações individuais, esquecemos-nos um bocadinho na primeira parte que defendemos todas as jogadoras. Na segunda parte corrigimos e depois fomos capazes também de ir à procura das melhores soluções, porque estávamos a ter vantagens, não estávamos era a escolher bem as decisões que estávamos a tomar para resolver na fase do lançamento. Esta equipa só vai valer quando for um coletivo. As individualidades são necessárias, são precisas, vão fazer a diferença seguramente dentro de um coletivo. E isso nós nunca nos podemos esquecer, porque nos dia em que nos esquecermos disso, e a primeira parte foi um bocadinho prova disso, provavelmente vamos sofrer algum dissabor.
O treinador do José Régio, Hugo Linhares, achou a derrota da sua equipa injusta.
Eu acho que este jogo foi muito diferente do jogo da primeira volta. Digamos que o desfecho final é igual, perdemos, mas acho que desta vez apresentámos-nos de uma forma muito diferente e eu acho que nós merecíamos ganhar. Na primeira parte fomos claramente superiores, muito superiores. Defensivamente estivemos quase brilhantes. Na segunda parte começamos bem, era importante começar bem. Começamos logo com um triplo a abrir, mas o Póvoa alterou defensivamente ali para o campo todo e nós passamos ali um período que nos orientamos um bocadinho, falhamos alguns lançamentos fáceis a sair dessa pressão e elas galvanizaram sincronizaram-se e equilibraram o jogo e depois o jogo foi um bocado difícil para nós, não estávamos tão confiantes. Eu fico muito contente porque ambas as equipas têm gente, neste caso, neste jogo, que se portou muito bem a apoiar. Portanto, eu acho que o público também está de parabéns, o público do Desportivo da Póvoa e o público do Clube Desportivo José Régio. Portanto, deram tão bem eles um bom espetáculo. Eu acho que dentro do campo o espetáculo também foi muito bom e, portanto, eu acho que foi um bom jogo de promoção da modalidade.
No reatamento do campeonato, a equipa poveira reforçou a sua condição de líder invicto. A Unidade de Saúde Pública da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, vai desenvolver um estudo abrangente para avaliar os níveis de literacia em saúde dos utentes inscritos nos dois concelhos. Este trabalho vai realizar-se até ao fim de fevereiro, com início já na próxima segunda-feira, dia 22 de janeiro. O inquérito será feito por entrevista telefónica, baseado no Health Literacy Survey 2019, que foi preparado por um consórcio europeu e já foi publicado a nível nacional pela Direção-Geral da Saúde em 2020 e 2021. O objetivo será medir os níveis de literacia em saúde em geral, nomeadamente fazer uma avaliação da literacia em saúde digital, navegação no sistema de saúde e vacinação, de forma a poder intervir a posteriori junto dos utentes dos dois municípios. Os inquéritos terão a duração aproximada de 20 minutos e serão aplicados a utentes com mais de 18 anos, permitindo mais tarde comparar os resultados da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde com os de Portugal e de outros países. Em comunicado, a Unidade de Saúde Pública apela à participação ativa dos utentes selecionados, que vão ser contactados através do telefone fixo e/ou telemóvel, sublinhando a relevância deste estudo para quem reside nos concelhos poveiros e vilacondenses, uma vez que permitirá orientar melhor as intervenções futuras. Durante o ano de 2023, a Câmara de Vila do Conde inativou cerca de 350 ninhos de vespas asiáticas. Foram reportados ninhos em todas as freguesias, mas destacam-se Vila do Conde e as uniões de freguesia Toguinha Toguinhó, Fornelo Vairão e Bagunto Ferreiró, Outeiro Maior e Parada. Os ninhos estavam localizados nos mais variados locais, nas zonas urbanizadas, em vegetação arbustiva, muros ou mesmo no solo e em árvores, localizadas em espaços verdes, arruamentos e espaços florestais. O Serviço Municipal de Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal têm conseguido, informa ainda o município, agir num prazo de 48 horas após a comunicação, mas também tomar medidas preventivas, tais como a distribuição gratuita de armadilhas seletivas desenvolvidas pela Associação Nativa, destinadas à captura das vespas fundadoras no início de cada ano e à realização de ações de sensibilização e informação da população. O trabalho desenvolvido para controle desta espécie invasora é fundamental para a segurança dos cidadãos, já que os ninhos se localizam muitas vezes em zonas urbanizadas e que a vespa asiática alimenta-se, para além das abelhas, de outros insetos polinizadores, colocando em risco a polinização, a produção agrícola e a sustentabilidade de todo o ecossistema.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.